Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson Schwartz, qual o tema de hoje?
Hoje vamos falar de novas teorias do crescimento econômico. O crescimento econômico virou tabu, é difícil de alcançar na prática. Os governos parece que abriram mão do objetivo de política econômica, o objetivo maior que é gerar crescimento econômico. Hoje, tanto no Brasil quanto em outros países, a grande preocupação é, de um lado, fazer ajustes nas contas públicas, cortar os gastos do governo, transferir para a iniciativa privada o máximo de atividades possível, e a questão do crescimento acaba ficando em segundo plano. Acontece que nem toda a teoria econômica concorda com essa perspectiva, com essa abordagem. E nesse início de julho, o Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro organizou um seminário internacional sobre teorias do crescimento puxado pela demanda. Pois é, um assunto que anda esquecido. Essa foi a primeira conferência internacional e resgatando autores que são autores considerados heterodoxos, ou seja, que não vão validar, não vão seguir esses princípios que são considerados princípios de equilíbrio na economia, equilíbrio nas contas públicas, e principalmente o grande princípio, que é quase que uma pedra filosofal da visão mais ortodoxa e conservadora da economia, que é o princípio de que se houver um aumento da oferta, naturalmente haverá um aumento da demanda. Portanto, basicamente, não há muito que um governo possa fazer para a economia crescer. Se houver um aumento da produção, aí sim, a própria contratação de trabalhadores vai gerar demanda, e essa demanda, então, vai tranquilamente chegar a um equilíbrio com aquela oferta, com aquela produção. O que os teóricos reunidos aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro concluem a partir de uma visão crítica é que, ao contrário, é preciso renovar o estudo sobre as fontes autônomas de demanda e muito cuidado também quando se examinam essas fontes, muito cuidado com o endividamento. Um dos papers, por exemplo, um dos trabalhos apresentados, insiste no perigo do endividamento dos consumidores. É verdade que a dívida amplia e bastante a capacidade de um trabalhador consumir. O que os pesquisadores agora alertam é que esse aumento do consumo baseado em dívida acaba por prejudicar o próprio trabalhador. E a lógica é bastante simples. O trabalhador endividado fica com medo, mais medo, de perder o emprego. Ao perder o emprego, o trabalhador fica, evidentemente, sem a fonte de renda para pagar as prestações do crediário. Portanto, um comportamento muito mais acomodado, muito menos combativo, é esperado quando os trabalhadores se endividam muito. O resultado, a estabilidade dos salários, mesmo com o aumento do consumo, gera um aumento do lucro das empresas. E, nesse caso, o capitalista, que aumenta a sua lucratividade, vai poupar, não vai consumir. O resultado, o estímulo ao consumo, o estímulo à demanda gerado pela dívida, ele se esgota e acaba virando uma faca de dois gumes, e a demanda, no final, não se recupera.
Professor Gilson, então qual seria a alternativa para estimular o crescimento no Brasil?
Bom, o que está se discutindo nessas novas abordagens é como estimular a demanda, inclusive recuperando o papel dos gastos do governo, que tem uma capacidade de endividamento, de criar dívida pública, por prazos muito mais longos. No entanto, isso depende também de duas variáveis. Taxa de juros, ou seja, se um governo, ao se endividar, é obrigado a subir as taxas de juros que oferece por essa dívida, ele também dá um tiro no pé. Então é preciso muita atenção para a taxa de juros. E aí cai-se num círculo vicioso se o endividamento do governo gerar um aumento das taxas de juros. E a outra questão é a capacidade produtiva. As indústrias normalmente operam com capacidade ociosa. Então é preciso ter uma política de investimentos e orientar o setor privado para que os investimentos aconteçam. essa demanda autônoma induzida pelo governo parece ser um caminho, no mínimo um caminho intermediário, entre a ortodoxia e a irresponsabilidade, que é o crescimento a qualquer custo. Semana que vem voltamos com mais análise e comentários sobre tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.